Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. A apresentação: Edmar Silva.
Olá para você, nós estamos começando mais um programa Anápolis é Notícia, hoje 16 de janeiro de 2018. Nós começamos aqui na Mais FM, nos estúdios da Mais FM, no Alto do Arco Verde, mais um programa trazendo para você as principais informações do dia. Você pode ouvir o nosso programa em 87.9 aqui no setor sul da cidade. Você pode ouvir também no fmmais.com.br, nos nossos aplicativos e ainda na transmissão ao vivo, a live, pelo Facebook, né? E já tem gente conectada aqui pelo Facebook. Um abraço para você, bom dia. Né? Nós queremos ouvir a sua opinião, queremos ver a sua participação aqui no nosso programa. Você pode fazer o seu questionamento. E eu queria que você falasse conosco sobre a segurança de Anápolis. Você acha que Anápolis é uma cidade segura? Sim ou não? Você responde, né? Você faz aí o seu questionamento e nós vamos comentar aqui no nosso programa. Comigo está a Kellen Cunha aqui na técnica de som, né? Cuidando aqui dos ponteiros da Mais FM e também o nosso comentarista político. Ok, nós começamos então o nosso programa destacando as principais notícias do dia e nós vamos começar por uma notícia boa, né? O Papa Francisco chega ao Chile para visita de 3 dias e depois vai ao Peru. O Papa Francisco, né, está na América do Sul visitando os países da América Latina. Bom dia, Antônio.
Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes da nossa rádio Mais FM. O Papa Francisco, mais uma vez, visitando, né, seu continente natal, né, Papa Francisco, que é argentino e que agora está fazendo a visita a partir de ontem à noite, chegou no país do Chile, aqui na América do Sul, e também daqui a 3-4 dias estará visitando o Peru, né. O Papa, ele chega no Chile, mas o que está acontecendo lá, que também é a possibilidade, Mar, é que não vai ser uma viagem simplesmente, né, de passeio ou simplesmente algo, poderia ser uma viagem tranquila, né? Lá ele está enfrentando protestos contra a questão da pedofilia na igreja, né? Já que ele nomeou um bispo chileno e esse bispo é acusado de poder acobertar alguns abusos sexuais de um sacerdote. E isso provocou uma reação ali dentro do Chile, e a visita do Papa nesse momento, ela é movida também a um sinal de protesto em função desse tipo de situação, né, que é um combate à pedofilia, até porque o Papa Francisco, ele já disse, né, ser tolerância zero contra os abusos sexuais na igreja, e exatamente por isso existe aí um confronto, existe aí uma manifestação, e obviamente ele vai conviver com essa manifestação e obviamente tem as suas respostas, né, para isso. Mas é importante ressaltar que não vai ser uma simples viagem aqui no seu continente natal.
Ok. Bom, mas vamos às notícias aqui do Brasil, né? Recurso de Lula mobiliza juízes por mais segurança. Ameaças relatadas por desembargador do TRF4, a Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, né? E então há uma preocupação com a segurança no dia 24 de janeiro, quando acontece o julgamento de Lula pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o tribunal lá de Porto Alegre.
É interessante, né? Tem um julgamento do Lula no TRF4. Nós tivemos, alguns dias atrás, a solicitação do prefeito de Porto Alegre para que houvesse ali tropas federais para que naquela semana que for ser feito o julgamento, que é a semana que vem, pudesse as tropas federais estarem em Porto Alegre, Edmar. Agora veja você, isso foi negado, né? O governo federal negou, porque disse, olha, esse julgamento é mais um julgamento. As pessoas podem se manifestar, né? Foi manifestar a favor e contra, inclusive. Agora, criar um factoide para um julgamento e aí envolver o prefeito para tentar, obviamente, botar mais pimenta nesse pirão. Agora vem o desembargador Thompson Flores, lá do TRF4, Tribunal Regional Federal 4, lá de Porto Alegre, né, de Rio Grande do Sul, e faz uma visita oficial para sair na mídia, para sair no Jornal Nacional, né, junto à presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, e à procuradora-geral, Raquel Dodge. Ora, se o cidadão, né, e o desembargador está com capacidade de sair lá do Rio Grande do Sul para ir a Brasília, para puxar a imprensa para poder falar, eu pergunto a vocês, mas será que esse desembargador Thompson Flores está querendo ajudar a acalmar a situação ou ele está querendo botar ainda mais gasolina no fogo? Né?
É, na verdade, quer.
Ele, na verdade, está querendo aparecer. Né? Na verdade, se ele quisesse resolver uma situação, porque ele disse: olha, porque tem gente que está ameaçando. Ora, todos nós somos a favor de quem ser ameaçado e está contra a lei. Não precisa nem perguntar. A justiça é para ser feita. A Polícia Federal é capaz de detectar quem realmente está fazendo as ameaças. Não precisa sair de Brasília. Não precisa sair lá do Rio Grande do Sul para ir em Brasília e falar com a Carmen Lúcia, não. Aliás, se você quisesse falar com a Carmen Lúcia, podia ter ligado para a Carmen Lúcia. Não precisava sair de lá para fazer uma manchete e aparecer no Jornal Nacional sentado lá do lado dela, não. Né? Então, tudo isso aqui é algo que quem provocou foi o próprio Poder Judiciário. Ué, aí o que, que eles estão alegando? Que tem alguém ameaçando. Ué, Polícia Federal em cima dele, vê quem está ameaçando e penaliza quem está ameaçando. Agora, criar esses fatos para tentar ainda, né, fazer com que esse processo, que é um processo com motivação política, claro, nós estamos, Edmar, prestes a ver no Brasil, na história, escrever na história do Brasil, porque nós tivemos aqui o impeachment do Collor e o impeachment da Dilma. Esses dois impeachments foram dois impeachments que foram provocados por uma decisão política. Quem retirou os dois presidentes foi exatamente o Congresso Nacional. Então é uma decisão política, é um debate. Essa é uma arena política. Agora, o que está acontecendo nesse momento é que o Poder Judiciário pode tomar uma decisão, né, contra o presidente Lula para impedir que ele seja candidato à presidência da República em 2018. Ou seja, não é uma decisão política, é uma decisão do Judiciário, mas é uma decisão politizada, porque vai impedir que um cidadão possa ser candidato, e não é apenas ser candidato. É quem está em primeiro lugar em todas as pesquisas, nos últimas 14 pesquisas que foram feitas no país. Então é importante a gente entender que essa decisão é uma decisão com motivação política e vai ser escrito na história do país, vai ser escrito nos nossos livros, nossos filhos e nossos netos poderem ler na história desse país que o Poder Judiciário, com a motivação política, ele retirou ou não, né, conforme a decisão que vai acontecer no dia 24, ali no TRF, lá em Porto Alegre, a possibilidade de um líder popular, de um ex-presidente, poder se candidatar novamente. E isso em função de um processo que envolve a possibilidade da compra de um triplex em São Paulo. Não é mala de dinheiro que pegar com ele, não é conta na Suíça, não é o Loures, não é a pessoa, quer dizer, não tem conta bancária, não pegou dinheiro na conta dele, ou seja, é a possibilidade, certo? Onde esse caso triplex, onde esse apartamento triplex, nesse momento, um juiz inclusive pediu, falando que, ora, precisa penhorar a IOS, a empresa OAS, porque esse triplex aí, ela dá dessa empresa. Quer dizer, é algo que está sendo debatido, é algo que não tem prova consistente, é algo que está sendo colocado em questionamento, situações com motivação política, claro. Então, nessa situação, onde sai um desembargador, Thompson Flores, lá do Rio Grande do Sul, para visitar a Carmen Lúcia, para dizer, olha, nós estamos sofrendo ameaça, isso é apenas mais um fato, que ao invés do Thompson Flores ajudar a acalmar essa situação
para que cause normalidade lá no dia 24, no julgamento ali de Porto Alegre, ele, na verdade, fez com que esse criasse ainda mais uma motivação e pudesse criar nesse momento uma situação de indisposição, inclusive, obviamente, com as manifestações que irão acontecer ali. Manifestações, como eu disse, contrárias ou a favor. Nós sabemos que o processo democrático, ele possibilita as manifestações. E eu não tenho dúvida que tanto os partidos políticos que defendem o presidente Lula, como os movimentos sociais, vão ter responsabilidade, porque sabem que qualquer tipo ou situação que venha a se agravar naquele momento ali é prejudicial ao próprio presidente Lula. Então, serão manifestações pacíficas, mas serão manifestações onde as pessoas possam ir ali, podem realmente falar, podem se manifestar, obviamente pacificamente, mas se declarando democraticamente favorável ou não àquele momento que está acontecendo o julgamento. Então, é possível, né, conviver com um processo tranquilo, democrático. Agora, essa atitude do desembargador Thompson Flores foi realmente infeliz, né, e midiática, como uma série de situações, como nós estamos vendo parte do Poder Judiciário poder se posicionar nessa motivação política e agora também em função ali de Porto Alegre. E é preciso, apenas para encerrar esse assunto, dizer que ali, né, no dia 24 de janeiro, não se encerra esse processo. É apenas a segunda instância. Outros recursos que vão subir junto ao Supremo Tribunal Federal ou mesmo ao Superior Tribunal de Justiça irão acontecer. Né? Então, esse processo, ele obviamente vai se estender ainda. Ele não acaba ali. Agora, o que pode realmente motivar e o que está motivando toda essa manifestação é porque, com essa decisão política, né, e que vai acontecer no TRF4, obviamente, no dia 24, pode, obviamente, impossibilitar, e aí também é outra situação. Olha o que nós estamos falando, pode, né, é condicional, pode, às vezes, suspender a possibilidade e a candidatura do ex-presidente Lula. E é isso que, obviamente, o TRF4 está apostando.
Ok, ainda nesse assunto, né, você mencionou aí, o triplex que a Lava Jato atribui a Lula é penhorado a credor da OAS. Essa é uma manchete do jornal, da revista Fórum, de 13 de janeiro de 2018. Diz assim, a juíza Luciana Correia Torres de Oliveira, da 2ª Vara de Execução de Títulos do Distrito Federal, determinou a penhora dos bens da OAS. O detalhe surpreendente é que um dos ativos penhorados é justamente o triplex que a Lava Jato diz que pertence ao ex-presidente.
Pois é, então, olha só que absurdo, né? Quer dizer, se você tivesse chegado, você olha, lá no cartório X, lá de São Paulo, tem um triplex que está no nome do presidente Lula, ou do filho do presidente, ou da esposa do presidente. Não, não tem nada disso. O triplex está no nome de uma empresa, e a empresa está envolvida na Lava Jato. E aí, para ele condenar o presidente Lula, ele quer porque quer dizer que aquele triplex é do presidente Lula. Ora, então dá um triplex para o presidente Lula e deixa ele fazer o que ele quiser doar para uma entidade, quiser vender. Não! Aí o que está sendo feito agora? A própria justiça está dizendo o seguinte, não, esse triplex aqui, como é da OAS, ele está sendo penhorado aqui em função dos bens que tem que segurar aqui. Ora, então nem de um lado e nem de outro. E um presidente vai poder ser impossibilitado de ser candidato, né, para o presidente que está em primeiro lugar nas pesquisas, com a vontade popular de mais de 40% do povo brasileiro que quer ver ele voltando à presidência da República. Não, o Poder Judiciário quer, com a decisão, como eu disse, uma motivação, e aí uma motivação política, obviamente tenta impedir, né, aquele, né, que tem problemas lá com o metrô lá de São Paulo, o Serra, o Alckmin, né, que também será candidato a presidente, o outro que estava com a mala de dinheiro do Temer, o outro que denunciou organização criminosa e que foi lá na garagem do Temer para fazer a conversa com ele, para poder fazer com que pudesse ter benefícios em relação a decretos e questões também tanto da JBS como questões portuárias. Esse não, está ali no Palácio do Planalto, dando as cartas e fazendo visita lá no Supremo Tribunal Federal e articulando, inclusive, as eleições de 2018. Esse pode, né? Agora, aquele que ninguém sabe onde viu, não sabe o que aconteceu, mas que tem uma motivação política, não, esse será julgado no TRF. Para quê? Não para condená-lo, é para impedir que ele possa ser candidato. Olha o medo, ser candidato. Ora, meu amigo, deixa ser candidato. Vamos ganhar nas urnas. Quem tiver maior quantidade de voto, leva a presidência. É assim que é uma democracia.
Ok. Só para fechar o assunto aí do lado de Porto Alegre, o prefeito de Porto Alegre, que pediu o reforço da Força Nacional e do Exército Brasileiro para auxiliar na segurança da população e proteção dos próprios públicos municipais, né? Eu estou lendo o texto aqui da cartinha que ele mandou, né? É o Nelson Marquesan Júnior, prefeito de municipal lá do Rio do de,
que Porto, foi negado,
de Porto Alegre.
Foi, foi negado, né? Tanto porque o próprio governo federal falou: olha, isso é bobagem, né? Pô, isso aí que você está fazendo é apenas um fato político que você está querendo gerar. Porque não tem, obviamente, aqui no nosso estado, nós temos aí a facilidade. Nós temos, como não só o prefeito, mas também o desembargador Thompson Flores, ele tem toda a autoridade de dizer isso à Polícia Federal lá do Rio Grande do Sul, como também convocar toda a polícia para poder dar o amparo legal e seguro a qualquer situação, né? No caso aí a motivação é um julgamento, para que possa dar segurança a esse julgamento. Então ele pode chamar as autoridades estaduais e fazer isso com muita tranquilidade.
Na verdade o que existe é uma inibição para que as pessoas não participem, né, das manifestações, né? Na verdade é um jeito de dizer: olha, não vem não, que aqui o negócio vai pegar.
Não, o jeito é de aparecer na televisão e dizer: olha, essa questão do julgamento do Lula é uma questão muito séria, né? Ou seja, vamos tentar fazer as motivações políticas. Porque qualquer carro que bater no dia lá na esquina, tá vendo? Olha aí a agitação, né? Se soltar um foguete, o foguete pegar na lâmpada, quebrar uma lâmpada, fala, tá vendo? Falei pra vocês, esse é o pessoal, os agitadores. Ou seja, criar e inibir e fazer com que as pessoas que querem se manifestar democraticamente, com livre nesse Brasil todo, possa estar impossibilitado ou possa estar inibida para fazer.
Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo. Eu quero que você que está acompanhando pelo Facebook, também pelo WhatsApp, você possa dar a sua manifestação. Anápolis é um lugar seguro para se viver? Manifeste, né? Fale aqui sobre a segurança na nossa cidade e daqui a pouquinho a gente vai repercutir a sua opinião.
Apoio Cultural.
Chipset Format. Jundiaí. Vila Industrial. 99369-5036.
Edmar Silva. Antônio Gomide.
Ok, nós estamos de volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia, destacando as principais informações, as principais notícias do dia. E a gente tem aqui a participação no Facebook, várias pessoas se manifestando aqui. A Ludmila Rodrigues diz bom dia. A Agda Zimmer diz: Anápolis foi segura, já foi uma cidade alegre, confiante, esperançosa. Hoje o medo domina, a insegurança ameaça, a tristeza impera. O meu amigo José Justino Filho, a Lorena Monturil, Alfredo Paes Landim também estão conectados. Deixa eu ver aqui, o Alfredo Landim, Antônio, ele está falando aqui de um assunto, ele já tem falado sobre isso. Ele diz: bom dia, Edmar, bom dia, Gomide. Aqui na nossa região estão ludibriando a população na coleta de lixo. Eram três coletas semanais, estão fazendo só duas. Não sei com qual objetivo, mas o dia que não faz a coleta, as ruas ficam muito sujas e ainda não tem a varrição de ruas. Imagine a sujeira. Quanto ao presidente Flores do TJ4, quer aparecer desde o primeiro dia que o processo chegou lá. Está querendo pegar um pouco de luz do presidente Lula. O José Justino Filho fala sobre a segurança. Depois das mortes dos agentes prisionais e da prisão de um diretor somando o tratamento desrespeitoso por parte do governador, muito preocupante viver em Anápolis hoje. Então, as participações aqui. Participe também, né? Você que está conectado aí, dê a sua opinião sobre as questões da cidade.
E são participações importantes, né? Como diz o Landim, ele que mora aqui no Vivian Park, nessa região, na saída aqui do posto presidente, nós sabemos muito bem a importância, né, daqui essa região, e uma região que sempre foi contemplada com varrição em uma série de setores e bairros nessa região, como também a coleta de lixo, né, que era um dia sim, um dia não. Nós temos visto que a cidade cada vez mais está suja, a cidade está com muito mato. prefeito Roberto Novo, ele não dá o mesmo tratamento das áreas públicas para aquilo que ele está cobrando e notificando as pessoas para fazer a limpeza e a roçagem das áreas particulares. Então, nós estamos visto que as áreas públicas que estão nos bairros, que são áreas destinadas a creche, área destinada a praças e que são áreas da prefeitura, não são limpas, né? E o prefeito agora está fazendo opção por fazer roçagem em lotes particulares. Ora, se ele não faz o dever de casa, não dá o exemplo, como é que ele quer cobrar de alguém e mandar notificação limpando terreno e mandando aí o cidadão lá para a dívida ativa? Então é importante, sim, essa manifestação do vereador, do vereador Landim, porque ela é legítima e ela está acontecendo nesse momento. A diminuição da limpeza na cidade está suja e ela agora tem mato, e o prefeito, ao invés de usar suas máquinas para limpar as áreas públicas, tem usado as máquinas para cobrar do cidadão particular a limpeza do lote particular. Quer dizer, uma inversão de valores muito grande.
Ok, então mais gente participando aqui. Também aqui há uma manifestação aqui do Solimar Faustino. Ele disse: limpar-se antes é bom pagar 2, 3, 4 vezes se for necessário para aprender. Ninguém é obrigado a levar com matos, bichos. Tá, o filho do Solimar aqui achando que está certo, né, prefeito, cobrar.
Claro.
O Felipe Viegas.
Eu também acho que tem que limpar. Aliás, quem deve limpar é o próprio proprietário. Se ele não limpa, nós temos hoje uma lei. Agora, a forma como é feita, que nós estamos questionando. Cidadão não pode pegar uma máquina, né, e dizer: olha, limpei em janeiro, limpei em fevereiro, e depois mandar uma continha para você, tudo junto em dezembro. Se limpou em janeiro, avisa você, fala: limpei, e está aqui a conta, porque a lei manda. Tudo bem, é um direito e a lei está mandando. Mas o cidadão foi avisado e o cidadão está sendo cobrado individualmente. Agora, você ter que depois provar que limpou 5, 6 vezes, ele tem uma fatura sozinha, sendo que você sequer foi notificado, a forma é que nós estamos questionando.
Isso, o Felipe Viegas é de opinião contrária, diz: cabe à prefeitura provar que a limpeza foi feita.
Pois é, mas é exatamente, né, essa informação que, isso, nós estamos falando. Quer dizer, se ele não comunica, obviamente cria e gera uma dúvida. Então, o que está errado? É o método, é a vontade de cobrar, é a vontade de faturar. Agora, se estivesse faturando a prefeitura e estivesse devolvendo para a cidade em benefício, tivesse: olha, 2017 foi um ano que lançou 5 novas creches. Ó, estão construindo mais 10 novos postos de saúde. Ó, nós fizemos mais tantos mil metros quadrados de asfalto. Não, eles estão arrecadando, estão apertando, estão fazendo essa cobrança, que é uma cobrança sem a notificação, né, sem fazer com que realmente seja individualizado, e nós não estamos vendo o retorno desse dinheiro na rua. Nós não estamos vendo retorno. Estamos vendo o seguinte: é essa reclamação. Ó, a cidade está ficando mais suja. Por quê? Porque diminuiu a quantidade de pessoas varrendo a rua. Diminuiu a quantidade do caminhão passar para recolher o lixo no bairro. Eu pergunto: se está arrecadando mais, não era para melhorar a limpeza da cidade? É esse o questionamento.
Ok, ainda aqui falando sobre segurança, a Priscila Pierre, ela diz: bom dia, fui assaltada há 2 anos em Anápolis e desde então sinto muita insegurança. Então, a Priscila falando aqui sobre a questão da segurança.
É, e mais uma vez, né, eu estou aqui com a reclamação lá do terminal urbano, né? O terminal urbano é um local onde passa milhares de pessoas diariamente. É preciso, a prefeitura municipal, que é responsável por aquele espaço, é preciso que tenha segurança naquele local, principalmente naquele local onde passa milhares e milhares de pessoas. São mais de 80 mil pessoas diariamente passando pelo terminal urbano. É necessário que ali tenha uma melhor segurança naquele local.
Ok, por falar em terminal urbano, a Luciene Silva participou do nosso programa na sexta-feira, justamente com essa preocupação, né? A limpeza, a falta de limpeza, a insegurança, a situação difícil do terminal urbano, cobrando, né, das autoridades providências no sentido de melhorar o atendimento da população, né? Como foi dito ali, mais de 80 mil pessoas passam ali durante todos os dias, né? E a segurança, a limpeza são problemas do terminal urbano aqui da cidade. Bom, mas voltando à pauta nacional, Antônio, o tribunal nega recurso e mantém suspensa a posse de Cristiane Brasil. A Cristiane Brasil, filha do presidente do PTB, foi indicada, né, foi nomeada no dia 4 para ser ministra do Trabalho, mas até agora o judiciário está emperrando a sua posse, né? Mais uma vez, a notícia é que, mais uma vez, o tribunal negou o recurso e mantém suspensa a indicação, a posse, né, da ministra.
Aquilo que deveria ser uma coisa natural, né? Uma posse de uma ministra, onde o presidente Temer está indicando um membro, é uma deputada federal, né, que está ali exercendo o seu mandato, que devia ser uma coisa natural, não. Está se judicializando, mais uma vez, uma posse de uma ministra, né? E o presidente Temer não tem a capacidade de perceber que um desgaste desnecessário como esse poderia ter sido evitado trocando simplesmente o nome. O problema é que ele foi mexer num vespeiro, né? Ele querendo agradar o PTB, que já estava agradado, né? Diríamos assim, entre aspas, né? Já estava satisfeito, né? Porque o PTB faz parte da base do presidente Temer. O PTB, inclusive, que é do prefeito Roberto Novo aqui de Anápolis, né? O mesmo partido do prefeito Roberto, o PTB já faz parte desse bloco que apoia o presidente Temer, né? Ele foi um dos partidos que deu sustentação para que a denúncia contra o presidente Temer de organização criminosa e obstrução de justiça, essas duas denúncias que foram lá para a Câmara Federal, o PTB votou favoravelmente ao Temer para que essas denúncias não fossem ao Supremo Tribunal Federal. Então o PTB já fazia parte, só que o presidente, para fazer uma graça e dizer, olha, o presidente do PTB, que é o Roberto Gé, vou colocar a filha dele, que é deputada, para virar ministra do Trabalho. E aí houve um questionamento jurídico, né? Judicializou-se essa situação e um juiz do Rio de Janeiro deu uma liminar suspendendo a posse dela. O governo federal recorreu, perdeu e agora recorreu e perdeu de novo. Ou seja, aquilo que podia ser uma graça, um presente que o presidente Temer poderia estar fazendo para aumentar seu, pelo menos, alegria política junto ao PTB, nesse momento ele tem que ir agora até a última instância, ele tem que ir ao Supremo Tribunal para dizer para o Roberto Jeff, olha, nós até queríamos a sua filha, mas foi a justiça que não deixou, porque em outra situação ele já teria trocado. Mas agora ele tem que provar para o Roberto Jefferson que ele realmente, presidente, quer a filha dele. E vai ao Supremo Tribunal tomar um outro desgaste maior ainda para não ficar mal das pernas com o presidente do PTB. Pensa se esse janeiro foi bom para o Temer, que devia ser um janeiro para estar articulando política e começar o Congresso em fevereiro com os partidos articulados. Ele está aí com a dor de cabeça, está com a bomba na mão, porque ele mesmo criou essa situação.
Ok. Por falar em presidente Temer, o Jornal Popular traz a seguinte manchete. Planalto esquece encontro com a Polícia Federal. 50 perguntas da polícia sobre corrupção no Porto de Santos devem ser respondidas pelo presidente Temer. E parece que o Planalto esqueceu, entre aspas, né, a manchete, que de dar essas respostas à Polícia Federal.
Na verdade, tem um questionário, né, que foi feito para que o presidente Temer responda sobre aquela denúncia de ter feito um decreto, né, um decreto presidencial, onde beneficiava, e tem essa denúncia em relação ao Porto de Santos, né, quem realmente faz a concessão e o trabalho lá no Porto de Santos. Então, essa é uma denúncia muito forte, e essa denúncia, em função da convocação e tal, foi dada a opção para se fazer um questionário e ele responder esse questionário. Obviamente, depois que o presidente conseguiu fazer aquele balcão de negócios ali no Congresso, à vista de todo o povo brasileiro, na televisão, né, correndo a forma como foi feito, ele falando que estava dando emendas parlamentares, o outro mudando lá um decreto em relação à questão do trabalho escravo, outro facilitando lá a bancada lá do boi, né? Tudo facilitando situações para poder se safar, para poder ter votos para safar daquelas denúncias. Eu pergunto a você, será que um questionário agora vai fazer alguma diferença né, numa situação tão grave como o Brasil já vive, e já entra, inclusive, no ano eleitoral, que é o último ano do Temer?
Pois é. Bom, aqui em Goiás, Antônio, a gente falando aqui sobre segurança, o Jornal Popular de hoje, na coluna Giro, traz a seguinte informação. O governador Marconi Perillo inaugura nesta sexta-feira Casa de Semiliberdade de Goiânia. São 20 vagas para menores, né, e adolescentes em caso de situação de risco. E no dia 31 deste mês, ele deve inaugurar o Presídio Estadual de Anápolis para 300 vagas. A velha história do Presídio de Anápolis. E o jornal Giro, né, a coluna Giro do Jornal Popular, traz essa informação que o governador vai inaugurar. Mas está pronto, né?
Pois é, mas chegou, né? O ano eleitoral, o governador vai estar em Anápolis, né? Nós vamos ver ele agora. Esse ano é um ano que ele vai estar visitando muito a nossa cidade, né? Ele e o vice dele, né? É aquilo que nós falávamos, né? Agora ele volta. Nós já sofremos aí o que sofremos na área de segurança, o presídio, que é algo que está sendo construído há 7 anos nessa cidade, né? Ficou semi-pronto aí muito tempo ali para o Cerrado, né? O mato e a lagartixa tomando conta desse presídio ali na saída de Corumbá, saída de Pirinópolis. E o que nós estamos vendo é que agora, no ano eleitoral, depois de ter entornado o leite inteiro, né? Vimos aqui esse ano executar 2 agentes prisionais dentro do carro, né? Os presos saindo manchetes no Jornal Nacional, onde tinha negociações com o diretor do próprio presídio. Uma cadeia pública de Anápolis, que cabe 270 pessoas, nós temos 800 lá dentro. E agora o governador vem inaugurar um presídio que serviu, inclusive, para colocar presos de Aparecida, mas não serviu para colocar os presos da cadeia nossa aqui da cidade, né? Tudo em função da decisão política, obviamente, né? Do governo do estado. Agora o governador vem, dia 31, dizendo: olha, nós vamos inaugurar o presídio. Beleza. A pergunta é o seguinte: a cadeia pública de Anápolis, que tem 800 pessoas, que cabe 270, nós vamos desafogá-la e colocar lá no presídio? Ele vai servir para que a gente possa, nessa possibilidade de regionalização, fazer pelo menos justiça com aquilo que a cidade de Anápolis ofereceu ao estado quando comprou o terreno, quando foi prometido que esse presídio serviria para desafogar a cadeia pública de Anápolis? É essa pergunta que fica para o prefeito, que obviamente o presídio é em Anápolis, e para o governador, que é o que vai fazer a gestão do presídio.
Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia desta terça-feira.
Apoio Cultural
Betagás 3314-7786. Gás mais confiável da cidade.
Edmar Silva. Antônio Gomide.
Pois é, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia desta terça-feira, hoje, 16 de janeiro de 2018. Lembrando para você que você pode receber o nosso programa no WhatsApp. É só você acessar, né, entrar em contato conosco. Você pode pedir, nós vamos incluir você no grupo de jornalismo da Rádio Mais FM, né? Ou mandar diretamente para o seu WhatsApp, né? Você pode receber aí e ouvir a qualquer momento, em qualquer lugar onde você estiver, tá bom? E também lembrando para você que nós temos uma nova maneira de ouvir o programa. O programa pode ser ouvido agora pelo o aplicativo de podcast, né? Podcast, na verdade, é aquilo que a gente manda pelo WhatsApp, né? A gravação em áudio. E tem um aplicativo muito legal chamado Castbox, C-A-S-T-B maiúsculo, né? O-X, Castbox. É um aplicativo onde você pode ouvir a Mais FM, os nossos programas de jornalismo e muitos outros programas, né? Muitos outros podcasts interessantes que são produzidos no Brasil inteiro. E outro aplicativo é o Podcasts da Apple, né? Também é outro aplicativo onde nós estamos colocando todos os dias o nosso programa. Demora um pouquinho, às vezes, por exemplo, o programa de ontem, ele só entrou no podcast hoje de manhã, né? Hoje pela manhã. E a partir do momento que você começa a acompanhar, você faz uma inscriçãozinha, não custa nada, é de graça. E quando o programa ele é colocado você recebe lá um aviso, né, de que o novo programa está à disposição. A vantagem desse programa é que ele não ocupa espaço no seu smartphone, né? Você pode baixar o programa, ouvir, inclusive sem internet, e quando você vai ouvir o outro, aquele primeiro ele sai, né, do seu smartphone, então ele não ocupa espaço. E você pode também ouvir qualquer programa anterior. É isso aí, a novidade, né, que nós estamos colocando. Ainda é bem novinho, né, mas eu quero já que você vai acompanhando aí, né, aprendendo uma nova maneira de ouvir o programa. Bom, a gente tem aqui muita gente manifestando sobre a segurança na cidade, né, muitos falando aqui da insegurança. Os donos, segundo o Landinha, diz aqui, os donos do comércio estão presos dentro das grades, os moradores de bairros periféricos não podem sair às ruas, furtos de dia e de noite, então é uma questão de segurança grave. E ontem aconteceu aqui em Anápolis, né, um sequestro, um falso sequestro, na verdade, e o jornal A Voz de Anápolis fez aqui a matéria. Deixa eu achar aqui, A Voz de Anápolis, tem tanta coisa aberta aqui que eu não estou achando. Mas o fato é que um casal de idosos, né, eles receberam um telefonema dizendo que o seu filho havia sido sequestrado. E, né, isso gerou o quê? Eles pediram dinheiro, né, e mais de 40 mil reais foi repassado para esses bandidos, né? Então, também um problema de segurança sério, né? E um golpe que depois foi descoberto e depois a polícia entrou no circuito e demonstrou que, de fato, era um golpe, né? E isso é recorrente, né? Muitas vezes acontece, pessoas recebem telefonemas dizendo que parentes foram sequestrados, que parentes estão na sua mão, e antes de verificar se é verdade, acabam repassando recursos. Então, um caso sério acontecido ontem na cidade, de repercussão, vamos dizer assim, em Goiás e no Brasil, né? E que todos os dias está acontecendo, né? Então é preciso tomar cuidado e verificar quando receber algum tipo de ligação desse jeito, né, Antônio?
Essa é uma situação que agora, com essa insegurança que nós vivemos, né, cada dia mais nós temos aí os golpes, né? Antigamente só tinha o tal do golpe do achadinho, que todo mundo caía, todo mundo sabia e caía ao mesmo tempo, né? A pessoa ia lá, pegava, olha, peguei aqui, o cidadão ia receber dinheiro no banco, mas tem um negócio que bom pro senhor, mas o senhor segura aqui que eu vou ali, me dá o nome do cartão que eu quero fazer um favor pro senhor. Quer dizer, todo mundo sabia que esse negócio acontecia e sempre a população caía. Agora, o pessoal está ficando mais sofisticado, né? Quer dizer, o cidadão vê alguma nota no telefone, roubaram uma moto não sei aonde. Aí o cidadão tá lá o telefone, a moto é cor vermelha, não sei o que e tal, descreve, aí bota na rede social. Aí o cidadão espertinho vai lá, pega aqueles dados da moto, tá lá o seu telefone, porque quem botou a moto lá quer, né, se achar, tem que comunicar com ele, então eles pegam o telefone da pessoa também e diz, ó, achei a sua moto tá sendo desmontada aqui não sei aonde, mas se você mandar aqui na minha conta R$2.000, eu vou te falar e devolvo a sua moto. Aí o cidadão, rapaz, até que enfim, né, uma pessoa tá me ajudando. O cara vai lá e deposita. Quer dizer, então assim, tem coisas que as pessoas precisam ajudar um ao outro, né? Fala assim, filho, se já roubou e você ainda tá achando que o ladrão ou alguma outra pessoa que não é seu amigo tá te dando a dica, você quer te dar a dica? Fala onde que tá a moto, vai lá e busca, né? Não, ele não quer dinheiro, ele quer vender a informação. Então, vamos ficar atento, né? Essa situação, por exemplo, desse sequestro aí com relação ao casal é lamentável, porque é tudo isso, né? São situações que as pessoas ficam sabendo de uma informação e vão nas partes mais frágeis, né? Vai exatamente aonde é o cidadão mais vulnerável, onde é o casal mais vulnerável, é o idoso, né? Aquele que está recebendo aposentadoria todo mês, é a pessoa que sabe quem está indo ao banco, que dia, que hora, qual a fila que fica, está sendo vigiado. Então nós estamos vivendo um momento que é preciso realmente muita atenção, né? E muita informação. Porque às vezes, ao invés de você estar recebendo isso numa fila, você às vezes, com uma operaçãozinha que você faz ali, numa informação, às vezes você já recebe direto a sua conta, não precisa entrar na fila, não precisa se expor, não precisa entregar cartão para ninguém. Então tem que tomar cuidado verdadeiramente, né? E essa comunicação e a possibilidade de estar sendo passado para trás, né? Essa possibilidade hoje com as redes sociais, ela é muito forte, né? E induz a pessoa ao erro. Então, precisamos tomar realmente muito cuidado e ter, inclusive dentro da nossa família, dentro de casa, mais segurança.
Ok, então a matéria sobre esse assunto está no jornal A Voz de Anápolis. Você acessa em www.avozdeanapolis.com.br. Aí você tem mais informações. Bom, a Lorena Moturil, Antônio, mencionando aqui a questão da segurança, ela fala sobre a questão do terminal também. Segurança no terminal urbano é imprescindível. Em breve as aulas retornarão. Ou seja, quando as aulas retornam, o número de pessoas circulando no terminal é maior, né? Já que muita gente vai para a escola, muitos jovens e adolescentes vão para a escola. O Vando Corrêa também está com a gente. E a Laís Carvalho também acompanhando o nosso programa. Obrigado a todos que acompanham aqui pelo Facebook a nossa transmissão ao vivo. Bom, mais uma reclamação que nós temos recebido bastante aqui, Antônio, essa semana várias reclamações vieram até nós, é sobre o atendimento na saúde de Anápolis. É, os trabalhadores lá do Badia Lopes, né, do Cais Badia Lopes, estão sendo saturados de trabalho. Por quê? Porque, segundo informações de pessoas que têm ido ao Cais Badia Lopes, as pessoas vão ao Hospital Municipal ou vão ao Cais aqui do Jardim da Vila Esperança e estão sendo encaminhadas para o Badia Lopes. Ou seja, o Badia Lopes está sendo superlotado. Por quê? Porque as pessoas estão sendo encaminhadas para lá. E muita reclamação sobre isso, né, tem chegado até nós. Né, e essa semana uma pessoa me falou: ó, Admar, eu fui no Cais lá da Vila Esperança, porque é um espaço que eu acostumo ir, e o pessoal mandou a gente lá para o Badia Lopes. Né? Então está um verdadeiro tumulto no atendimento à saúde. E inclusive os servidores lá do Badia Lopes estão sendo, vamos dizer assim, tendo um super movimento, enquanto as outras unidades, segundo essas informações, estão despachando o pessoal para lá.
Isso chama gestão, né? Se nós não tivermos o olhar da secretária e do prefeito, como está sendo feito o atendimento nas regiões, acontece isso que você disse, é um jogando para o outro. O cidadão chega aqui e fala: não, aqui não está tendo atendimento mais, mas você pode descer ali na Badia Lopes, ali no Cais, ela resolve. Como se o cidadão tivesse, assim, o tempo do mundo para descer. Muitas vezes o cara está de ônibus, outras vezes o cara não tem nem ônibus, né? O cara está de bicicleta, o cara está com o filho dele para fazer uma vacina, foi ali para fazer uma consulta. Quer dizer, ele quer ser atendido no lugar mais perto da casa dele. Então, a gestão, né, a prefeitura, a área de saúde, ela é responsável para fazer com que o atendimento do seu filho, atendimento da sua família, seu atendimento na área de saúde, seja o mais perto. É importante dizer que nós tivemos, quando fomos prefeito da cidade, a capacidade de podermos distribuir regionalmente várias unidades de saúde para que a gente pudesse descentralizar a atenção à saúde e chegar em todos os bairros. É importante entender, por exemplo, lá no Jardim Guanabara, que é o último bairro nosso na saída lá para Interlândia, lá, por exemplo, não tinha um posto de saúde. Quem daquele bairro quisesse ser atendido na área de saúde, ele tem que se deslocar e ir até lá, praticamente no SES da Vila Jaiara, onde tinha um posto de saúde. Nós não, fomos lá e construímos um posto de saúde lá no Jardim Guanabara. Aqui, né, na região do Paraíso, Mariana, região do Vivian Park, no Calistópolis, a mesma forma. O Cais, que era um mini Cais, nós chegamos lá e transformamos esse Cais num Cais 24 horas. Para quê? Para poder ser uma referência. Mas nós não tiramos os postos de saúde. Pelo contrário, nós ampliamos os postos de saúde. Agora, o que está acontecendo? É que com a diminuição, e o prefeito, como não contratou, não chamou novos profissionais na área de saúde, o que está acontecendo? São poucos profissionais e, obviamente, tem um problema sério nessa administração do prefeito Roberto Novo, que é eles ainda não aprenderam a fazer as compras na área de saúde. Ou seja, ainda está faltando muito remédio, ainda está faltando muito equipamento, ainda está faltando muito material. Quem fala isso, e aqui a gente recebe isso diariamente no programa, é o funcionário.
O funcionário tem mandado, e essa reclamação que o Edmar faz aqui é exatamente isso. Quando começa a acumular e a superlotação na unidade, é porque está faltando material na outra unidade. Está faltando gente. Por quê? Porque o cidadão que já estava trabalhando ali no CAIS, trabalhando na UPA, ele já tinha acostumado com a quantidade de funcionários. Ah, mas o cidadão aqui era comissionado, o cidadão aqui saiu, aposentou. Pois é, trabalhava com 15, com 20, agora está trabalhando com 5, com 8. E o cidadão que está ali trabalhando, ele sabe que tem que ter 20. Por quê? Porque senão não dá a vazão necessária, não dá o atendimento correto. Então tem reclamação tanto dentro com os funcionários, como reclamação do usuário que tem procurado e tem sido jogado de uma unidade para outra para ser atendido. E, obviamente, isso cria uma insatisfação, tanto no servidor, que está superlotado essas unidades, como é o caso do Badia Lopes, ali na região do setor Calixto, ali na região da Vila Mariana, do Paraíso, como insatisfação dos próprios servidores que estão vendo aí diminuir a quantidade de funcionários para atender essa mesma população.
Ok. Bom, eu quero agradecer aqui o pessoal que está com a gente. A Jociene Brito, né, está desejando aqui um bom dia, participando com a gente. Obrigado, Jociene. E a Jociene também fez um pedido aqui. Ela está pedindo ajuda para uma jovem mãe, né, que precisa de coisas para o enxoval do seu bebê. É uma jovem mãe que está em dificuldade.
Tem um contato aí?
Tem um contato, deixa eu achar aqui rapidinho, eu vou achar aqui o contato da Jocine.
É fácil, né?
Tem um telefone para contato, né? Deixa eu achar aqui. Estava com o negócio aberto aqui, sumiu. Daqui a pouquinho eu acho e a gente passa. Bom, uma preocupação aqui, o ouvinte perguntando para a gente, Antônio, sobre a questão da febre amarela, né? Tem sido noticiado aí no Brasil inteiro, nos jornais, sobre a questão da febre amarela em vários estados. E a pergunta dele é: a Anápolis está tranquila ou tem algum problema, tem alguma preocupação com relação a essa questão da febre amarela?
Pois é, esse é um tema interessante, né? E é bom que o nosso ouvinte tenha levantado isso. Primeiro, é importante ressaltar, a febre amarela é uma doença que é transmitida por um mosquito, né? Então, às vezes as pessoas, elas falam, mas o que é esse negócio? Tem tratamento? Essa doença, ela não tem cura, né? A febre amarela não tem cura. Importante dizer isso. Mas tem a vacina. Então, o que é a prevenção? É a vacina. Ah, mas então tem vacina? Tem. Só que nesse momento, os estados do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, o estado da Bahia, nós temos aí pessoas morrendo em função da febre amarela, ou seja, algo que estava praticamente extinto e está voltando, né? Nós tivemos aí já 11 mortes em Minas Gerais. 11 mortes em Minas Gerais. Então, quer dizer, está alastrando. E, obviamente, o Ministério da Saúde, ele precisa estar atento, né, a todos os estados. E poder dizer, ah, mas em Goiás vai chegar? Pois é, queremos que não chegue. Mas isso, obviamente, é uma demanda que o Ministério da Saúde, que as Secretarias de Saúde, que a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde precisa ficar bem informada, inclusive para a questão das dosagens das vacinas de febre amarela que o Ministério da Saúde vai disponibilizar. Então é importante que cada um faça o seu papel. Secretaria de Estado, Secretaria do Município, contato com o Ministério da Saúde, né? Porque obviamente tem um acompanhamento dessa doença em todo o país, ainda mais com o alarde que teve, com as mortes que houveram, tanto em Minas Gerais, agora na Bahia, mas principalmente interdições em áreas de mata na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro. E isso, obviamente, é importante que a Secretaria de Saúde possa estar acompanhando. Mas poderíamos dizer, mas o que nós poderíamos estar fazendo para evitar? É a vacina. Uma dose de vacina, você fica imune, ou seja, esse não é como a dengue, né? A dengue a gente tem que, ó, toma cuidado aí, porque água parada e tal. Por quê? Porque até hoje, para dengue, nós não temos a vacina. Mas no caso da febre amarela, nós temos a vacina e precisamos procurá-la para poder imunizar, para poder, né? Aí vou dizer, mas qual que é o sintoma, né, Edmar? Por que febre amarela, né? Porque o sintoma é exatamente náuseas, né? Vômito. O cidadão, ele fica amarelo, né? Então, os olhos ficam amarelados, a pele fica amarelada, por isso o nome febre amarela. E, obviamente, esse é o sintoma que é um sintoma provocado pela picada desse mosquito, né? Aqui em Goiás ainda não está ser colocado casos, né? E esses casos ainda estão fora de Goiás, né? Estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. Mas a dose e a vacina é a prevenção.
Ok. Eu achei que o pedido da Silvânia é o seguinte, pedido de ajuda de enxoval para bebê urgente. Estamos pedindo ajuda para uma mãe solteira e grávida de 8 meses de gestação. Não tem nada para o seu enxoval. Está desempregada e tem mais 2 filhos. Aí ela conta a história. No final, ela deixa um telefone de contato. É 9234-3110. Então, ela diz para chamar no particular, né? 9234-3110. É o pedido aqui da Jociene, da Silvânia. Aqui ela não diz com quem falar, né? Mas ela não sei se é com ela mesmo, né? Mas é 99234-3110. Ela pede ajuda aqui, ok? Bom, nosso tempo está esgotado, né? O programa de hoje passou corrido, parece que passou rápido, né? E nós temos aí o pensamento do dia para fechar?
Claro, o pensamento do dia dessa terça-feira. Terça-feira animada, motivados. E ele vem do Papa Francisco, né? O pensamento do Papa Francisco está visitando o seu continente natal, está visitando... Nesse momento, desceu lá no Chile. Vamos aí com o pensamento dele para essa terça-feira. Ele diz o seguinte: os rios não bebem sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. E as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz. Mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Pense nisso. Bom dia.
Ok, bom dia para você. Até o próximo programa, até amanhã, se Deus quiser, neste mesmo horário, aqui na sua emissora preferida. Um abraço para você, obrigado a Kellen Cunha que nos ajudou aqui. Um abraço também ao Antônio Gomide. Bom dia, bom trabalho e até amanhã, se Deus quiser, com mais um Anápolis é Notícia ao vivo aqui na Mais FM.